Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa tarde, motorista da Rádio Metrópolis. Excelente quarta-feira. Tô chegando com informações de trânsito e tem bastante congestionamento na via de ligação SNE para o motorista que vai em direção ao Parque da Cidade. Nesse caso, pode seguir pela via S2 Oeste, que tem fluxo livre. Já quem deixa a W3 Sul em direção à W3 Norte, enfrenta bastante lentidão nas proximidades do setor hoteleiro norte. A rota alternativa para o motorista Rádio Metrópolis é seguir pela via W4. O trecho segue livre sem alerta de acidentes. Quarta e quinta verde com qualidade e frescor é no Big Box. Aproveite ovos brancos grandes, bandeja 30 unidades, R$18,98. Viver bem começa aqui. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 12h57.
Rádio Metrópolis, 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda para o nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Eu anotei os toques da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro na promoção Tente Cheio. Eu sou a Silvia, moro na Ceilândia. Rádio Metrópolis, valeu demais.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis, informação e muito mais.
Alô?
Oi, Sá, tudo bem?
Oi, Gui, tudo e você?
Tudo certo, mas eu acabei de levar o maior susto. Lembra o carro novo que eu acabei de comprar?
Nossa, Gui, ele é lindo. O que aconteceu?
Quase bati ele agora. E o pior é que ainda não contratei a proteção que você me indicou.
Eu não acredito, Gui. Então corre logo pra Brascar.
Claro, Sá, tô indo agora. Até mais.
Aí sim, hein? E aí, vai arriscar ou vem logo pra Brascar?
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Rádio Metrópolis.
Semana C Especial Mães Comper. Mais dias de ofertas, mais motivos para celebrar e economizar. Confira. Nesta quarta, verde ovos e Ana Brancos Extra com 20, 10 e 98. Batata doce ou abóbora japonesa, quilo 1 e 98. Abacate ou mexerica poncã, quilo 1 e 98. Banana nanico ou mamão formosa, quilo 2 e 98. Maçã nacional, quilo. Ou uva black cumbuca, 500 gramas, 6 e 78. Arroz brilhante, 5 quilos, 14 e 98. E tenha mais vantagens com o Voão. Só na Semana C Especial Mães Comper. Aproveite!
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Rádio Metrópolis.
Mãe, posso brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos, sempre a casa da gente.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão. Aqui na Rádio Metrópolis.
Ouvintes queridos do Tarde Metrópolis e da programação e todos os programas aqui da Rádio Metrópolis, como vão vocês? Tudo bom? Porque é o seguinte, como diz Fernanda Torres, a vida presta. Tudo bom, Thiago?
Tudo bem, tudo bem.
Tudo bom, Julie?
Bom, mais ou menos.
Mas pelo menos aqui temos coisa boa do Bocaro. Quarta-feira, 6 de maio. Vamos aos destaques?
Vamos nessa.
Defesa de Borcaro entrega a proposta de delação premiada à PGR e Polícia Federal.
Promulgação de vetos da dosimetria vai ficar mesmo para Davi Alcolumbre.
Tribunais de Contas fazem fiscalizações no sistema de assistência social.
Ministro da Fazenda admite que governo federal deve rever a chamada taxa das blusinhas.
Oh, meu Deus. Crianças brasileiras continuam tendo dificuldades em matemática, segundo o CDE.
E Hugo Mota defende redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6 por 1.
Opa, é? Tudo isso, não, tudo isso e muito mais, não. Você acha que tá fácil assim, Thiago Gomidia? Quero um tema para o nosso Tarde.
Ah, eu acho que hoje não pode ser outro, né? Finalmente apareceu um pedacinho, alguma coisa de Daniel Vorcaro com essa delação. Vamos perguntar para os ouvintes se eles acham que esses acordos de delação premiada ajudam de fato a esclarecer fatos ou acabam beneficiando demais quem cometeu crimes? Pode ser, Kátia?
Boa! 82201041, o que está valendo?
Está valendo compras, um vale compras de R$100 para você comprar o presente da sua mamãe. Oferecimento da Poliele. Tia das mães, domingo já.
Olha só. Mãe, é a gente, todo mundo fala assim, a gente só tem uma. De vez em quando a gente tem duas, três, porque tem tanta gente linda por aí. Mas tenha muito carinho e preserve esse dia. Use o domingo, Dia das Mães, para estar com ela, se possível. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Pode deixar, viu, Juju? Você pode me dar presente domingo.
Falando, vai, tem que passar o domingo. Puxa, eu vou lá pro cemitério.
Não, vai não. 3:03 e vamos lá. Defesa de Borcaro entrega proposta de delação premiada à PGR e Polícia Federal. E eu te darei a honra.
É isso,
porque Kátia, a gente tá tão feliz, né? Quando começa assim, pode dar alguma coisa.
Vamos ver o que tem agora. Eu tô curioso demais, olha. A defesa do empresário Daniel Vorcaro concluiu a entrega dos anexos da colaboração premiada chamada delação. Na prática, são documentos, provas e relatos que detalham as informações apresentadas pelo investigado. É nesse material que estão nomes, datas, valores e possíveis conexões com outros envolvidos. É aí que a gente quer chegar.
Possíveis conexões? Ai, eu gosto tanto do jornalismo, do supostamente, do possíveis. Gosto mesmo, para não falar que essas palavras me irritam. Segundo informações divulgadas por veículos, como nosso Metrópolis aqui, e repercutidas em análises políticas, a finalização desses anexos indica que o processo entra agora em uma nova fase. A partir daqui, o conteúdo será analisado por investigadores e pelo Ministério Público. E essa etapa é que é decisiva. As autoridades precisam verificar se as informações fazem sentido, se há provas consistentes e se o material pode ser usado em investigações. Só depois disso é que o acordo pode ser validado.
Ou seja, parece que ainda tem uma etapa grande pela frente, né? E ainda tem mais um passo importante, a homologação pela justiça. Sem essa aprovação, a delação não tem valor legal, ou seja, mesmo com tudo entregue, ainda não significa que o acordo está fechado, viu, gente? Isso porque delações desse tipo costumam trazer informações sensíveis e muitas vezes abrir novas linhas de investigação. Em alguns casos, podem até atingir figuras relevantes da política e do setor empresarial, que algo me diz aqui
que
é o caso, né?
É. Você não quer isso?
Quero.
Você acha que o povo não quer isso?
Não, se tiver, eu quero saber
eu
de tudo.
Eu quero tudo. Oh, eu quero ir lá olhar no olho do sujeito de alguma maneira, mas nem que seja assim, aquele monte de repórter e fotógrafo, isso que eu quero olhar no olho da pessoa. Das pessoas. Olha, uma delação pode levar a outras aqui, como disse bem Thiago, ampliando o alcance das investigações. Agora, por outro lado, especialistas lembram que nem toda delação resulta em grandes revelações. Tudo depende da qualidade das provas e da confirmação das informações. Tem uma coisa em delação que me intriga. Não me intriga. Que é o seguinte: o sujeito comete o crime, aí faz a delação para diminuir a pena dele. Ele é covarde duas vezes.
É, não deixa de ser.
Não deixa de ser.
Não deixa de ser.
Agora, 3:06. E quais os próximos passos da delação de Vorcaro? Né? Então, o que acontece a partir de agora? Porque o caso entra em uma fase mais técnica e decisiva, não é verdade? Primeiro, todo o material apresentado pela defesa, incluindo os anexos com informações e possíveis provas, passa por uma análise detalhada das autoridades. Esse trabalho envolve a Polícia Federal e o Ministério Público, que precisam verificar se os dados são consistentes e se eles têm utilidade para investigações, ou seja, não basta contar uma história, é preciso comprovar, porque isso pode acontecer, sim.
Com certeza. Não. Olha, se o conteúdo for considerado válido, então começa a negociação final dos termos do acordo. É nessa etapa que são definidos pontos como quais benefícios o investigado pode receber, quais compromissos ele assume e também qual o alcance das informações entregues por ele. Depois disso, o acordo ainda precisa passar por um passo essencial, que é a homologação da justiça.
E é o judiciário que dá a palavra final sobre a validação da delação. E sem essa aprovação, nada do que foi apresentado pode ser usado oficialmente. Mesmo após a homologação, o trabalho continua. É o judiciário,
meu pai. Tem etapas.
Não é isso, não.
É devagarinho.
Você viu que Apagão hoje cantou a nossa música? Onde está o dinheiro, gato?
Vai lá. Olha, as informações fornecidas passam a ser investigadas, podendo gerar abertura de novos inquéritos, pedidos de busca e apreensão, convocações para depoimentos e até novas delações. Por isso, a expectativa em torno desse caso é muito grande.
Não, eu não vou nem dormir. Além disso, dependendo do conteúdo, Thiago Gomide, a delação pode ter desdobramentos relevantes no cenário político e econômico. Eu não vou nem dormir de novo, já que pode envolver caciques, políticos e outros que já estão em campanha para a eleição de outubro. Durmam, botem as barbas de molho por enquanto. 3:09.
Rádio Metrópolis. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 12 minutos. E vamos novamente avisar o nosso ouvinte qual é o tema dessa tarde?
Vamos sim, aproveitando aí a delação de Daniel Vorcaro, né? Na sua opinião, ouvinte, acordos de delação premiada, eles ajudam a esclarecer os fatos ou acabam beneficiando demais quem cometeu crimes, hein?
Daqui a pouco a gente vai chamar alguns participantes. 8220041, tá valendo um presentão pra sua mãe.
Tá valendo um vale-compras de R$100 pra você comprar o presente da sua mãe, oferecimento da Polieli.
Bom, 3 horas e 13 minutos. Promulgação de vetos da dosimetria vai mesmo ficar para Davi Alcolumbre? Então, a promulgação dos vetos derrubados pelo Congresso não será feita pelo presidente da República, não. A tarefa deve ficar nas mãos do presidente do Senado, o amado Davi Alcolumbre. Quando o Congresso derruba vetos presidenciais, o presidente da República tem um prazo para promulgar, ou seja, oficializar esses trechos que foram tirados da lei. Não é isso, Thiago?
É isso, Kátia. Olha, se isso não acontece dentro do prazo, essa responsabilidade passa automaticamente para o presidente do Senado. E é exatamente esse o cenário de agora. Com o prazo perto do fim, a expectativa é que Davi Alcolumbre assuma essa função e promulgue os pontos aprovados pelos parlamentares.
Essa lei trata diretamente da dosimetria, ou seja, da forma como juízes definem penas. Dependendo de como for aplicada, ela pode impactar condenações já existentes e casos em andamento. De um lado, há quem defenda a mudança como uma forma de tornar as penas mais proporcionais.
E do outro, Kátia, críticos apontam possíveis brechas aí que poderiam beneficiar réus condenados. Além disso, a situação também escancara um ponto político. A derrubada de vetos é muitas vezes um sinal de divergência entre o Congresso e o governo. E quando a promulgação fica para o Senado, isso reforça ainda mais esse protagonismo do Legislativo nesse processo.
Pois é, rapaz. Agora 3 horas e 15 minutos. E tribunais de contas fazem fiscalizações no sistema de assistência social. Vamos falar para vocês agora como é que isso é, tá? A ação envolve órgãos como o Tribunal de Contas da União e tribunais estaduais que decidiram fazer uma espécie de pente fino nos serviços oferecidos à população. O que está sendo analisado principalmente é o funcionamento de programas e estruturas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, como os Centros de Referência de Assistência Social, os chamados CRAS, além de benefícios e políticas públicas da área.
É isso, a ideia é verificar se o dinheiro está sendo bem aplicado e se os serviços estão realmente chegando a quem precisa. Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópolis, a fiscalização também busca identificar falhas, falta de estrutura e possíveis irregularidades. Na prática, os tribunais querem responder perguntas como os recursos estão sendo usados de fato, se os serviços estão funcionando como deveriam e também se há desperdício ou má gestão. A assistência social é uma das principais redes de apoio para milhões de brasileiros, especialmente em momentos de crise.
Exatamente. Quando falha nesse sistema, qualquer falha, aliás, nesse sistema, pode afetar diretamente famílias que dependem desses serviços. Outro ponto importante é que essa fiscalização é coordenada, ou seja, acontece ao mesmo tempo em vários estados, e isso permite uma visão mais ampla da situação no país inteiro. E os resultados podem ter impacto direto na gestão pública. A gente poderia dar exemplos de alguns trabalhos oferecidos pelo CRAS, não é verdade? Porque dependendo do que for encontrado, inclusive, podem surgir recomendações, cobranças por melhorias e até responsabilização de gestores. Porque muita gente nem sabe o que o CRAS faz.
É.
Agora, 3 horas e 17 minutos. E o ministro da Fazenda admite que o governo federal pode rever a chamada taxa das blusinhas, das escadinhas, do... Olha, menino, é tanta taxa e você perde, sabia?
Perde.
Você perde as coisas, não dá tempo de olhar lá. É, você pagou R$60 numa escada e vem lá R$180 para você pagar.
Haja taxa.
Haja taxa. Depois de muito debate, o ministro da Fazenda, Dário Duringham, ele está aparecendo bastante, hein?
Muito.
Admitiu que o governo federal está discutindo uma possível revisão da chamada taxa das blusinhas. Esse apelido ficou popular para se referir à cobrança de impostos sobre compras internacionais de baixo valor, aquelas feitas em sites estrangeiros, muitas vezes com preços bem mais baixos. Aí eu estou dando mais importância a comprar aqui do mercado brasileiro mesmo, sabe? Fazer a economia circular aqui, do que pagar caro por uma coisa que eu não sei o que é, que muitas vezes pode nem chegar. É assim que eu tô.
Esse que não sei o que é, já aconteceu de amigos meus comprarem e chegarem em miniaturas.
Pois é!
Vi a foto de um tapete, chegou um tapete de brinquedo, era pra casinha de boneca.
Você já notou que eu amo ternos?
Uhum.
Eu recebi um que era pra uma criança.
Meu pai comprou uma gravata na internet, e quando chegou, era de criança. Ela tinha um palmo.
É de chorar. É de chorar. Não, é de rir também, né?
Olha, gente, atualmente essas compras passam a ser taxadas dentro de um novo modelo de tributação, o que gerou o aumento de preço para o consumidor. E isso não passou despercebido. Essa medida ela foi bastante criticada por consumidores que sentiram um impacto direto no bolso e também gerou debate entre empresas e o governo.
E agora, segundo o ministro Duringham, o tema está em avaliação e o governo analisa possíveis ajustes na cobrança, buscando um equilíbrio sobre a arrecadação e impacto no consumo. De um lado, a equipe econômica defende, sim, a taxação como forma de garantir concorrência mais justa com o comércio nacional e aumentar a arrecadação. E eu ainda incluiria outra coisa, né? A transparência nessas compras, porque muitas vezes você nem sabe que aquilo vem da China ou de qualquer outro país.
E a situação de trabalho de quem produziu aquilo.
Exatamente, porque eu não compro nada que eu saiba que tem origem de mão de obra escrava.
Exatamente.
Do outro lado, há pressão para aliviar o peso sobre o consumidor, especialmente em compras de menor valor. A discussão também envolve o crescimento do comércio eletrônico internacional, que ganhou força nos últimos anos, principalmente com plataformas asiáticas. Ou seja, não é só sobre o imposto, é também sobre mercado e competitividade. E ainda não há uma definição de mudanças concretas.
O simples fato aí de o governo admitir a revisão já indica que o tema segue em debate dentro da equipe econômica. Aí é a sinuca de bico do governo, né, Kátia? Que vale lembrar, foi esse próprio governo que implantou essa taxa em
Exatamente.
Nome de proteger o mercado interno.
O mercado interno. Né? Adiantou? Não. Muita gente caindo em golpe. Já teve gente que comprou o celular e veio tijolo dentro da caixa.
Sem contar que quando você faz a compra agora, você já paga a taxa de importação já na fonte.
O quê? Não só isso, não. Thiago, tem coisas que você vai... Eu tenho o site do governo, não chegou tal coisa, que eu olho lá, foi devolvido. Porque você não é nem avisado, você ainda tem uma outra taxa para pagar. Isso é que dá mais raiva ainda. Eu me sinto a velhinha de Taubaté.
É verdade, compras internacionais, você tem que ficar de olho naquele rastreamento do
Exatamente.
Correio, que às vezes tá lá o
e
aviso.
E outra coisa, gente... coloque o site, o aplicativo dos Correios. Cuidado em receber mensagens por WhatsApp ou por Messenger. Qualquer mensagem que receber aí que parece ser dos Correios, não vai nessa não. Vai no aplicativo dos Correios. Agora, 3 horas e 22 minutos. crianças brasileiras continuam tendo dificuldades em matemática. Não é isso? Chamei a matéria errada?
Errou!
Errei? Não é nossa Josi Smith? Uau, uau! Não, não, eu gosto desse daqui, ó. Eu gosto desse daqui. Uau, uau, uau! Chama então, Thiago.
Vamos de promoção, gente? Boa. Vamos?
Vamos de promoção.
Olha, porque
assim
a Silvia de Campos Oliveira, moradora lá de Ceilândia, ela notou o toque da boizinha às 10h15 da manhã do dia 20 de abril e também às 3h51 da tarde do dia 22. E é mais uma ganhadora da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Parabéns, Silvia! Ganhou R$500 em dinheiro vivo para encher o tanque do seu carro. Para participar, anote dois horários do Toque da Boizina e mande aqui pra gente no Metrozap. O número é 82201041. E sábado tem mais um ganhador às 11 horas da manhã, então fique ligado, pode ser a sua vez. Aproveita e anota aí mais uma boizina. Valendo! 3 horas e 24 minutos.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 27 minutos. É isso mesmo, gente? Eu chamo essa agora.
É essa?
Crianças... Ah, isso é muito triste. Crianças brasileiras continuam tendo dificuldades em matemática, segundo o OCDE. Isso é absurdo, né?
Pois é, um absurdo. E quem vai contar os detalhes desse relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é a Josi Silva.
Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra que crianças brasileiras apresentam um desempenho melhor em linguagem do que em matemática, já nos primeiros anos de vida. Segundo o estudo, essa diferença surge antes mesmo do início do ensino fundamental. De acordo com a análise, habilidades relacionadas à linguagem, como vocabulário e compreensão de textos simples, se desenvolvem mais rapidamente entre as crianças aqui do Brasil. Por outro lado, competências matemáticas básicas, como reconhecimento de números, noção de quantidade e resolução de problemas simples, aparecem com mais dificuldade desde os primeiros anos. Segundo o PISA 2022, apenas 27% dos estudantes brasileiros de 15 anos atingem o nível mínimo de proficiência em matemática. A OCDE diz ainda que essa desigualdade precoce tem impacto direto no desempenho futuro dos estudantes. O relatório destaca que fatores socioeconômicos podem influenciar fortemente esse cenário. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevam. Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevam Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz, para ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso, você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site Natuvolt. volt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Minuto Sebrae.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A iniciativa reconhece histórias de mulheres que transformam ideias em resultados. É o caso de Gelir Maria Giombelli, da Queijaria Vila Belle de Toledo, no Paraná. Ela fala sobre a emoção em conquistar o terceiro lugar na categoria produtora rural na última edição do prêmio.
passa um filme na tua vida, da tua caminhada, da tua luta, e saber que você chegou no topo é uma emoção que você não consegue descrever.
Esse prêmio, ele ajuda a ser conhecido, né? Tanto, imagina, nacionalmente, né? As pessoas te verem com outros olhos, porque conquistar um prêmio desse não é qualquer um.
Inscrições pelo site sebrae.com.br/delas.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 37 minutos. Ministro da Fazenda afirma que governo vai lançar mais duas ramificações do Desenrola. Então, o governo federal prepara essa nova etapa do programa Desenrola Brasil e, dessa vez, o foco vai além de quem está endividado. O ministro Dário During, meu Deus do céu,
Dário During,
destacou que a próxima fase deve incluir também pessoas adimplentes e trabalhadores informais. Até agora, o Desenrola ficou conhecido por ajudar quem estava com o nome negativado e renegociar dívidas com desconto.
Olha, para quem está com o nome limpo, gente, o objetivo é facilitar o acesso ao crédito com condições mais vantajosas. Já para os trabalhadores informais, que muitas vezes têm dificuldade de comprovar renda, o foco é criar mecanismos que permitam a inclusão no sistema financeiro, ou seja, abrir portas que antes estavam fechadas, né? O governo estuda formas de reduzir riscos para os bancos, o que pode incentivar aí a liberação, né, de crédito para esse tipo de público também.
Pois é, e o acesso ao crédito é uma das ferramentas, das principais ferramentas para movimentar a economia, não é? Na verdade, se você está consumindo, você movimenta a economia.
Só tem um ponto que me gera estranheza, Kátia, porque assim, a gente está falando de desenrola.
Para
tirar a dívida, mas ao mesmo tempo ele já vai oferecer crédito de novo.
Para deixar a gente mais endividado.
Ou seja, a tal da bola de neve. A gente falou já essa semana aqui da importância da educação financeira e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que você incentiva a quitar as dívidas, você está dando crédito de novo.
Por que será? Por que eu quero ser bonzinho em ano eleitoral, né? Então, por outro lado, especialistas alertam que é preciso cuidado, ampliar o crédito, olha aí, sem planejamento pode aumentar o risco de endividamento no futuro. E o pessoal tá tão, vamos falar a palavra, ferrado economicamente, que vai atrás
que vai atrás, aí vai ficar endividado rapidinho de
ainda
novo.
Ainda mais, exato. Eu fico com muita pena do povo.
O Desenrola tem que ter muito cuidado, acho, aí já é a opinião pessoal, né? Acho que tem que ter muito cuidado para ele não ser, de fato, um Desenrola para se enrolar de
novo. Para se enrolar mais ainda. Agora, 3 horas e 39 minutos. Mota defende redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. Ora.
Todo mundo defendendo isso agora, né? Bonzinho, pouco.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu a redução da jornada de trabalho e afirmou que o parlamento deve definir ainda neste mês o tamanho desse corte com o fim da escala 6x1. A ideia é simples, diminuir os dias de trabalho ou a carga horária semanal, mas na prática o assunto é bem mais complexo, né, Thiago?
É isso. Hoje a escala 6x1 ela é comum em setores como comércio e serviços, e qualquer mudança pode impactar diretamente empresas e também trabalhadores. Segundo Mota, o Congresso precisa encontrar um equilíbrio. De um lado, há a pressão por melhores condições de trabalho, mais descanso e qualidade de vida. E do outro, existe a preocupação com os custos para as empresas, especialmente as menores.
Reduzir a jornada pode significar mais empregos e melhor bem-estar, mas também pode aumentar despesas para os empregadores. Sim, isso é esperado. Já falamos que isso será feito de uma maneira ordenada. Como é que é? Escalonada.
Escalonada, gradual.
Né? Enfim, gradual. Por isso, o tema está sendo discutido dentro de uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da Jornada de Trabalho. E o objetivo agora é definir qual será o modelo adotado.
Entre as possibilidades, Kátia, estão a redução da carga semanal, a mudança na escala de dias trabalhados, até modelos mais flexíveis de trabalho. E ainda não há um formato fechado não, viu? A expectativa é que o Congresso avance nas definições ainda neste mês, o que pode acelerar a tramitação dessa proposta.
Tá, então tá bom, né? Vamos esperar. 3 horas e 42 minutos. tentando melhorar o aprendizado dos jovens. Senado aprova o ensino de educação financeira nas escolas.
Quem vai contar os detalhes dessa história para a gente é a Márcia Paravisi.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que pode mudar a forma como os estudantes brasileiros são preparados para a vida financeira e profissional. A proposta cria a Política Nacional de Educação Empreendedora e Financeira. O projeto inclui conteúdos de empreendedorismo, inovação e educação financeira em todos os níveis da educação básica. Na prática, esses temas passam a fazer parte do dia escolar, conectando o ensino ao chamado mundo do trabalho e às demandas atuais da economia. O senador Jaime Campos, do União, autor do projeto, reitera a importância da proposta atualmente diante da quantidade de brasileiros endividados.
Esse é um tema de suma importância para a formação cidadã, especialmente em um país onde mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Nosso projeto propõe justamente isso, uma nova paradigma educacional, voltado para o desenvolvimento de competências práticas que prepara nossas crianças e jovens para lidar com os desafios do mercado de trabalho, de vida adulta e da gestão dos seus próprios projetos de vida.
Entre as medidas previstas estão também a capacitação de professores, a realização de feiras e eventos sobre empreendedorismo e finanças, e o projeto também define que a União será responsável por coordenar e monitorar a política, oferecendo apoio técnico e financeiro a estados e municípios, desde que haja previsão no orçamento. A senadora Tereza Cristina, do PP, que é autora de um projeto que renegocia as dívidas agrícolas, também defendeu a proposta para que no futuro, tanto pessoas físicas quanto jurídicas não sofram com esse problema.
Talvez tudo isso que a gente esteja discutindo aqui, se a gente tivesse uma educação financeira já há muito tempo, metade deles não estariam acontecendo hoje, né? Inclusive esse problema da dívida agrícola.
Nesta semana, o governo lançou o programa Desenrola 2.2, que permite renegociar dívidas com descontos de até 90% e juros limitados a 1,99% ao mês. Podem participar pessoas com renda até 5 salários mínimos. A matéria segue agora para análise da Comissão de Educação do Senado. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
You gotta be tough, you gotta be Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 48 minutos. Enquanto Lula negocia acordo de combate ao crime organizado, o Congresso adia análise de PEC da segurança.
Olha só, enquanto o presidente Lula está negociando então esse possível acordo com os Estados Unidos para combater o crime organizado, o Congresso brasileiro está vivendo um impasse, viu? Isso porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está assegurando a tramitação da chamada PEC da Segurança. Na prática, essa proposta está parada mesmo, né, Kátia?
É hoje que Lula está indo para os Estados Unidos?
Não, é amanhã, né? Quinta-feira, eu acho que é amanhã. É amanhã. Ou ele já foi hoje, o encontro
foi,
é amanhã.
O encontro é amanhã, isso. É. Mesmo tendo sido aprovada pela Câmara dos Deputados, o texto ainda não avançou no Senado. A proposta depende de decisões do próprio presidente da casa, como a escolha de um relator e a definição do rito de votação. Sem isso, não há calendário e nem previsão de votação.
Olha, enquanto isso, gente, no cenário internacional, Lula tenta avançar em acordos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ideia é fortalecer a cooperação no combate ao crime organizado, especialmente em ações contra facções e redes internacionais. Ou seja, de um lado o governo está buscando articulação fora do país e do outro enfrenta dificuldades dentro de casa.
Pois é. E a PEC da segurança é vista como uma peça importante, viu, Thiago? Você sabe muito bem disso nesse jogo, né? Porque o texto prevê mudanças na estrutura da segurança pública com maior integração entre União, Estados e municípios, além de novas formas de financiamento para o setor. Por isso, é considerada uma das apostas do governo para mostrar resultados nessa área. No quarto ano, Analistas avaliam que a demora na tramitação reflete uma disputa de forças entre o executivo e o legislativo. E nesse cenário, o Senado ganha protagonismo. Sem o avanço da PEC, o governo perde uma vitrine importante justamente nesse tema sensível, tão sensível para a população que sai de casa e nem sabe se volta. Agora 3 horas e 50 minutos. Então, voltando a esse encontro do presidente Lula, que ele vai se reunir lá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lá em Washington, em momento considerado estratégico. Segundo a apuração de bastidores, esse encontro deve ser direto, rápido, mas com temas pesados na mesa. Entre os principais assuntos estão o combate, então, como dissemos antes, ao crime organizado, também tarifas comerciais e os chamados minerais críticos.
As terras raras que a gente falou ontem.
As terras raras que comentamos ontem. Você, inclusive, ilustrou bem, explicou o que são e tudo.
Exato.
Na área da segurança, o presidente Lula pretende avançar em um acordo de cooperação internacional para combater organizações criminosas que atuam além das fronteiras. E a ideia é ampliar o compartilhamento de informações e reforçar ações conjuntas contra o tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Esse tema ganhou prioridade, inclusive, por causa do impacto dessas organizações na segurança pública dentro do Brasil.
Olha, já no campo econômico, a conversa deve tratar de tarifas e possíveis barreiras comerciais. Os Estados Unidos analisam medidas contra o Brasil, o que preocupa o governo brasileiro, e por isso Lula tenta abrir diálogo para evitar novos impostos sobre produtos nacionais. Vamos lembrar do tarifaço, né, recente. Sim. Outro ponto central são os minerais críticos, recursos estratégicos usados em tecnologia, energia e na indústria. O Brasil tem grandes reservas e os Estados Unidos demonstraram interesse em parcerias nesse setor. É, parceria predatória, né, Kátia?
Predatória, a gente falou nisso também, né? É. Nossos melhores recursos viram alvo. Gente, parece grilagem internacional. Eu sei que eu não estou falando a coisa certa, mas é uma espécie.
Mas é um bom termo.
É um bom termo. É grilagem internacional de algo muito valioso para a gente.
Então, legalizando isso aí.
Não, já levaram uma boa parte. Já, né? Vamos combinar?
Boa parte já foi.
Boa parte já foi. Termina porque eu fiquei irritado.
Olha. O governo brasileiro quer garantir que esses recursos gerem valor dentro do país e não apenas sejam exportados como matéria-prima, né? O encontro, ele acontece em um contexto de relação delicada